Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina Saad, olá, Mundiocres. Estamos correndo hoje, né?
Estamos correndo contra o tempo para fazer mais uma retrospectiva do que deu certo, o que deu errado em 2023.
Quem venceu nesse ano que passou, quem perdeu ou quem saiu no prejuízo.
Então vamos chamar nosso primeiro entrevistado do dia para ele sim falar pra gente.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Flávio Vassolé, que é escritor, professor de literatura, youtuber e criador da Universidade Virtual do Vassolé. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, professor.
Muito obrigado, Marcelo, Melina, pelo convite. Vai ser uma grande satisfação conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Satisfação é nossa, é minha principalmente, que sou fã do professor Flávio Vassolé, acompanho o trabalho dele pelas redes. Professor, o senhor é professor de literatura, mas também fala bastante sobre geopolítica, costuma destrinchar o que está acontecendo na atualidade com contexto histórico e também com um olhar humanista. É o que eu tenho percebido, né, acompanhando o seu trabalho nas redes. Para você, qual foi o principal fato geopolítico que chacoalhou o mundo nesse ano de 2023?
Olha, Melina, essa pergunta é muito importante. E assim, como eu faço lá no meu canal, Flávio Ricardo Vassolé, né, eu sempre tento associar os acontecimentos a uma rede processual histórica, né? Então, assim, a gente poderia falar sobre o fracasso da contraofensiva ucraniana, a gente poderia falar sobre essa tragédia que está acontecendo também lá em Israel e na Palestina, com, a, vamos dizer assim, primeiro aquele ataque do Hamas contra a população civil israelense, mas também contra as forças de ocupação, e depois essa ação completamente truculenta e brutal das forças de defesa de Israel contra, sobretudo, os civis palestinos, né? A gente também poderia pensar ali nas tensões que vão acossando cada vez mais o Mar do Sul da China, Taiwan, e, apesar de ter tido, por hora, um desfecho satisfatório, houve essa crise na América do Sul recente aí, envolvendo a Venezuela e a Guiana, né? O que que acontece? Eu gostaria de retornar a 2021, porque aquela é uma sinalização importante de um início de colapso da dominação inequívoca dos Estados Unidos no mundo. Porque os Estados Unidos só saíram do Afeganistão porque o custo político-econômico da saída do Afeganistão não era mais passível de ser suportado. Os Estados Unidos se arrogam o papel de maior democracia do mundo. Eu só posso falar em democracia nos Estados Unidos se eu esquecer historicamente e socialmente o que é a democracia de fato. Os Estados Unidos são uma plutocracia dominada pelo complexo industrial, financeiro e militar. Só para vocês terem uma ideia, a maior parte da população dos Estados Unidos não quer a circulação de armas da maneira sociopatológica como ela se dá por lá. Eu tenho um e-mail, né, de um provedor que vem agora dos Estados Unidos, tinha uma página no Brasil, mas não tem mais. Toda semana, praticamente, não é exagero, tem alguma notícia de tiroteios desses horrores que vão acontecendo, que infelizmente já aconteceram no Brasil, e acontece nos Estados Unidos. A população quer que essas armas sejam restritas, mas a indústria de armas não permite. Isso é uma das mostras de que não existe representatividade a não ser com grandes lobbies privados. E se esses lobbies não puderam sustentar a permanência dos Estados Unidos no Afeganistão, que durou 20 anos, esse é um sinal bem interpretado pelo eixo do Pacífico, aí por China e por Rússia, de que os Estados Unidos não têm mais a estrutura de manutenção. Isso não significa que ainda não seja a maior economia do mundo, mas não tem mais a fatia do bolo econômica e geoestratégica e geopolítica para manter essa dominação inequívoca. Então, vendo por esse processo e nos lembrando de que em 2007, em Munique, a Munique é a cidade capital da Baviera, na Alemanha, o Putin faz um discurso com a presença dos altos mandatários da OTAN e da Angela Merkel à época, falando que acabara, então, a dominação unipolar e inequívoca dos Estados Unidos. Ele foi ironizado, satirizado, mas deu um aviso. Não à toa, um ano depois, mandou tanques lá para a Geórgia. Naquela época eu estava em Moscou, inclusive estava morando lá, estava fazendo parte do meu mestrado lá em Moscou. E foi a primeira intervenção dizendo: não venham para perto da Rússia. A expansão da OTAN, ela vai se dando desde meados da década de 90, contradizendo aquilo que os Estados Unidos haviam prometido para o Gorbachev, né? O pessoal fala assim: não, porque o Gorbachev tinha que ter pedido uma assinatura dos Estados Unidos, que o James Baker prometeu, apalavrou que os Estados Unidos não se expandiriam para além da Alemanha Ocidental, a OTAN, né? Gente, Se os Estados Unidos tivessem assinado alguma coisa, eles respeitam alguma coisa ou não? Eles deixam... Isso teria feito alguma diferença? Eles expandiram a OTAN e enfureceram a Rússia quando 3 ex-repúblicas soviéticas, os países bálticos, a Letônia, a Lituânia e a Estônia, em 2004, entraram para a OTAN. E aí a coisa ficou séria. A contraposição ficou muito séria. Lembrando que o Putin tentou entrar na OTAN no começo do seu regime. Putin está há mais de 20 anos no poder. A Rússia também não é uma democracia, longe disso também. O regime russo é bastante direitista e conservador, bastante policialesco. A questão é a seguinte, existe essa contraposição. Os Estados Unidos veem a Rússia como adversário militar, mas o grande adversário dos Estados Unidos, geoeconomicamente, é a China. E essa aliança forjada entre Rússia e China é... E aí eu estou me remontando aqui às palavras do grande atual conselheiro de Relações Internacionais do Brasil e ex-chanceler do Brasil, grande Celso Amorim, pelo qual eu tenho muita admiração, que falou, olha, esse é um fato para mudar o cenário geopolítico do mundo, tão importante quanto o que aconteceu no pós-Segunda Guerra. Essa amizade restrita entre Rússia e China, países, vamos nos lembrar, tem um histórico muito problemático em zonas de fronteira. A China comunista do mal e a União Soviética, capitaneada pelo Khrushchev, tiveram em guerra por regiões fronteiriças. A coisa é muito séria, né? Não vem ao caso aqui explicar esse contexto da guerra entre China e União Soviética, mas não é uma relação simples, não é uma relação tranquila. Mas, dado esse inimigo comum, para China e Rússia, os Estados Unidos, se unem numa aliança militar e econômica e a China tem esse estabelecimento das rotas da seda. Então, com certeza a gente tem que avaliar essa factualidade, para responder a sua pergunta, eu penso mais num processo por isso. Eu olho para esse contexto e falo assim, olha, ali no Oriente Médio, com o Irã, saindo da Ásia Central, tem as novas rotas da seda. A China vai patrocinando infraestrutura em vários países e os Estados Unidos não querem a expansão do fortalecimento econômico chinês com esses patrocínios, que obviamente depois cobram seus preços, com os empréstimos bancários e tudo mais, porque isso está aumentando a fatia do bolo do PIB mundial que os chineses abocanham. É uma coisa impressionante pensar que a China, em 1980, tinha o tamanho da economia brasileira, e hoje os Estados Unidos já vêm no retrovisor, mas muito de perto. Já está começando a chegar aquele ponto cego do retrovisor que você não consegue mais ver quem está atrás de você, que já está te passando. Então é uma coisa muito séria. Essas reformas capitalizantes da China, né, que mantiveram, por outro lado, uma dominação estatal de setores estratégicos e vem implicando reestatização de vários setores, a China hoje é um país que tem, como os Estados Unidos, plataformas Estado. Eu estou usando uma expressão do filósofo tunisiano, o Pierre Lévy, que é radicado no Canadá, que fala dessas grandes plataformas que fazem a mediação de todas as nossas transações hoje em dia. Só a China e os Estados Unidos têm essas plataformas. Eu posso falar, por exemplo, do Alibaba, da Huawei, e aí, obviamente, as que a gente mais conhece aqui no Ocidente, o Facebook, o Instagram, e o próprio YouTube, onde eu trabalho, e tudo mais. Então, assim, eu, quando eu estive em Beijing, eu não consegui abrir as plataformas estadunidenses lá. Inclusive, se eu for para a China agora, no final do ano que vem, eu não sei como eu vou fazer. Eu vou ter que programar vídeos, que eu não vou conseguir trabalhar com o YouTube por lá. Então, assim, Yanis Varoufakis, que foi aquele camarada ligado, um economista ligado ao Syriza na Grécia, ele concedeu uma entrevista recente, muito interessante, ele falando, olha, o pessoal fala muito da disputa pelos semicondutores em Taiwan, mas uma questão muito interessante é pensar que a China tem um potencial de cyberguerra com essas plataformas, com essa compilação de grandes dados, que faz frente aos Estados Unidos. Então, a gente percebe que, eu diria que esses fatos, a grande disputa entre o bloco do Atlântico, que domina o mundo desde o começo das grandes navegações, né? Então 500 anos, 600 anos, e essa virada para o Pacífico, dado que, diferentemente do que os Estados Unidos e a OTAN esperavam, o Ocidente coletivo, como a Rússia diz, esperava, a economia russa não colapsou. Né? Então, quer dizer, a Rússia se voltou cada vez mais para o eixo do Oriente Médio, da Índia, do Paquistão e da China, sobretudo. A economia russa não colapsou. Existem declarações de altos mandatários das Forças Armadas e da inteligência ucraniana dizendo, olha, a contraofensiva já era e agora essa forma de recrutamento aqui está colapsando e a Ucrânia já não tem tropas. Então, é uma admissão de que a Ucrânia não vai ter condições de tocar essa guerra adiante. Claro que o complexo industrial, financeiro e militar dos Estados Unidos não está nem aí para a população ucraniana morta na guerra, né? Não são... Aliás, eles não estariam nem preocupados nem com os americanos, que dirá com os ucranianos. Então, assim, Eu vejo esse processo como fundamental. A gente está numa época de mudança. Eu estou relendo um livro agora da Svetlana Alexievich, O Fim do Homem Soviético, que é maravilhoso. E tem um determinado momento lá em que se cita um provérbio chinês que é o seguinte, que o livro está situado naquele colapso da União Soviética, um período terrível para a Rússia. Ele cita um provérbio chinês que é o seguinte, Deus me livre de viver em um período de mudanças. Pois é justamente o período em que a gente está vivendo. É um período perigosíssimo de ameaças nucleares sérias, né? A Rússia já disse que se houvesse risco de perda de território, a sua doutrina militar autorizaria a utilização de armas nucleares. A Coreia do Norte fez declarações recentes no sentido de que teria a possibilidade de alvejar o território dos Estados Unidos com um míssil de 15 mil quilômetros de alcance, que qualquer ponto dos Estados Unidos seria alvejado. Ou seja, aquela sigla da Guerra Fria, a MAD, que quer dizer louco no acrônimo, que é a Mutual Assured Destruction, a destruição mútua assegurada, é efetiva. Então, desde 62, o mundo não passa. Com a crise dos mísseis em Cuba, que quase levou uma hecatombe nuclear, o mundo não passa por um período tão perigoso. Então, eu pontuaria isso, que esse processo é o que mais deveria nos preocupar. E a gente olha esse... E, por outro lado, só para terminar aqui minha colocação, eu fico pensando o seguinte, esses países do eixo do Pacífico, então a gente vai pensar na Rússia, na China, no Irã, que também é super sancionado pelos Estados Unidos, por essa arbitrariedade dos Estados Unidos, né, essa truculência que os Estados Unidos de forma contumaz vem fazendo, eles estão apostando em criar, vou usar uma expressão aqui do Che Guevara, antiga, um, dois, três Vietnãs, porque assim, é Mar do Iêmen, é Israel, Palestina, é ali a Ucrânia, é potencialmente Taiwan, depois vê essa questão aí da América do Sul. Ou seja, os Estados Unidos não têm mais a envergadura para manutenção, para garantir essas questões econômicas, sendo que estão completamente tumultuados no âmbito político e social interno, e aí esses países vão apostando nessa desestabilização. Então, eu arremataria dizendo o seguinte, os Estados Unidos não estão sendo ameaçados militarmente. Ninguém seria louco de fazer isso. Mas estão ameaçados geopoliticamente. Então esse eu acho que é o ponto mais fundamental dessa nossa época aqui.
Professor, para corroborar os seus dados aí, o mais recente relatório do FMI coloca os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo com 26,95 trilhões de dólares. A China, como o senhor colocou, vem em segundo com 17,7 tri. O Brasil, por acaso, passou o Japão agora, está em nono lugar, né? Com 2,13 trilhões, o Canadá vem logo com 2,12 e a Rússia aparece em seguida, mesmo com guerra, com 1,86 trilhão. Esses são os dados mais recentes do FMI. Agora, o senhor que costuma criticar a maneira que a imprensa atua, ao longo desse ano aí em Portugal, os jornais portugueses trataram de maneira diferente do que os brasileiros aqui trataram esses grandes acontecimentos?
Olha, Marcelo, eu estou há 3 anos aqui em Portugal, então o que eu vou falar agora vai ser bastante crítico, só que eu quero dizer que eu gosto muito, infelizmente, a extrema-direita, não só aqui em Portugal, né, mas em vários países da Europa, porque assim, né, a extrema-direita, ela sempre foi anticognitiva, né? Sempre foi vexatória do ponto de vista cognitivo. Mas hoje em dia, realmente é uma coisa assim que chega ao ponto de você ter vergonha. Você tem vergonha não só ética, que é um horror o que a extrema-direita ao redor do mundo e no Brasil propaga, mas é uma coisa assim de você perceber que é a destruição da cognição mesmo. E eu estou falando isso porque esses destruidores de humanidade, eles usam os velhos recursos de bode expiatório para as pessoas historicamente proscritas, estigmatizadas, pauperizadas. Então você tem ódio aos estrangeiros, aos grupos discriminados. Aqui na Europa, eu diria que o grupo mais discriminado são os ciganos. É uma coisa impressionante o ódio que os europeus têm dos ciganos. E Portugal não fica atrás, pode falar. A Romênia é um país muito formado por ciganos também. Tem muito cigano ali na Romênia. O pessoal do leste europeu, em geral, ele forma... O leste europeu é a região mais pobre da Europa. Portugal também é um país pobre aqui na Europa. Mas o leste europeu é o mais pobre. E o leste europeu fornece imigrantes para toda a União Europeia. O que acontece? Você pega aqui o pessoal de Portugal. O pessoal de Portugal que vai trabalhar, por exemplo, na Suíça, é um pessoal que vai trabalhar no setor de hotelaria lá na Suíça. Então, um pessoal que não tem uma formação escolar muito alta, mas vai ganhar salários maiores lá na Suíça, inclusive mandam dinheiro aqui para Portugal. Os portugueses e portuguesas mais escolarizados vão trabalhar com o setor, sobretudo tecnologia da informação, na França, na Bélgica, na Holanda, ou então era mais fácil antes quando a Inglaterra estava no Reino Unido. Agora que saiu, fica esse Brexit. Eu estou dizendo isso por quê? Porque, assim, existe um aproveitamento desses bodes expiatórios por essa extrema-direita, que aqui em Portugal atende pelo nome fascista de Chega, para culpar esses imigrantes. Só que é o seguinte, e aí entra na sua, respondendo a sua questão sobre a cobertura midiática da guerra na Ucrânia, né? O custo de vida na Europa aumentou. Aqui em Portugal, por causa do aumento da imigração, o valor das rendas, que eles chamam aluguéis aqui de renda, tá assim, tá no céu. Só que acontece o seguinte, ninguém explica. A taxa de fecundidade em Portugal, como em vários países da Europa, é baixíssima. Não tem solução isso. Então o número de filhos é pequeno, não tem população economicamente ativa, muitos portugueses saem. Ó, só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo, não vou dar números exatos, mas aproximados. O salário mínimo aqui em Portugal é da ordem de 730 euros, tá? Eu estou a 1h30 da fronteira com a Espanha. Se você cruzar a fronteira da Espanha e conseguir, ou papéis, ou muita gente trabalha ilegal também, que é muito trágico, mas acontece, você multiplica por 2 o salário mínimo, né? Então, quer dizer, você ganha muito mais, né? Isso para falar de um outro país que também é pauperizado aqui na Europa, que é a Espanha. Não estou falando da França, da Suíça, da Holanda. A Suíça não está na União Europeia, mas de qualquer maneira é um país riquíssimo. E aí aumenta muito a renda. Então, o que que acontece? Os Estados Unidos. Vamos pensar aqui multidimensionalmente no interesse dos Estados Unidos nessa guerra. Os Estados Unidos roubaram o mercado de gás da Rússia. Eles tomaram o mercado de gás e fornecem gás, o liquefeito, 30% mais caro aqui para a União Europeia. Eles coagem, coisa que o Donald Trump já falava quando ele estava no poder, que os países membros da OTAN, que eu chamo de OTANistão, teriam que pagar mais caro, teriam que aumentar o orçamento militar, porque os Estados Unidos não iam arcar só com os gastos. Isso significa o seguinte: os países estão onerados, estão gastando mais com orçamento militar e os custos aumentaram. Obviamente que os serviços públicos que ainda existem aqui na Europa, herança do Estado de Bem-Estar Social, estão sendo solapados e obviamente que as empresas dos Estados Unidos estão loucas para comprar esses serviços a serem privatizados. Com a cantilena de neoliberalismo que os 4 anos anteriores de apocalipse ultra neoliberal e fascista no Brasil fizeram, né? Que a gente conseguiu temporariamente, eu espero que durante muito tempo, barrar esse horror, o ano passado, em 2022, mas a coisa está feia aqui na Europa também. E aí o que que acontece? A extrema-direita instrumentaliza esse ódio contra os imigrantes. Isso aí é uma reedição de ódios de há pouco mais de um século com o nazifascismo, com características próprias atuais. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque não há. Algumas pessoas, obviamente, são mais lúcidas e percebem que o aumento de custo de vida se deve a essa adesão colonial dos países da Europa Ocidental, digo colonial mesmo, aos Estados Unidos e à OTAN. Que esse custo de vida aumentou por causa disso. Então a cobertura midiática aqui é vexatória. É tão ruim quanto a brasileira. Quer dizer, você não consegue, nos veículos oficiais, ter acesso a fontes russas. Eu não estou dizendo que a Rússia não faz propaganda. Muito pelo contrário. Também é uma coisa de abdução enorme. Mas quando você coteja um lado e outro, você consegue formar uma posição mais crítica. Quer dizer, não tem acesso a canais russos. Você precisa usar aquele negócio de VPN diferente para você conseguir ter acesso a algum site. Então, assim, é um nível. E o nível educacional aqui na Europa também está diminuindo muito. É muito ruim, no geral. As pessoas realmente formaram um consenso acrítico no começo da guerra. A associação da figura do Putin à figura do Hitler era ubíqua, né? As manifestações. Agora, os consensos estão diminuindo, né? A gente pode analisar por quê? Porque a população está sofrendo profundamente essa questão do apoio à Ucrânia, sobretudo com a contraofensiva dando com os burros na água, vem diminuindo. Então, assim, é muito ruim a cobertura e, no geral, não só aqui em Portugal, mas eu, com as viagens de vassoulet que eu faço lá, rodando aqui, primeiramente Europa, depois eu quero rodar outros continentes, eu conversei com muitas pessoas de vários países aqui da Europa. E realmente, é um lugar comum muito grande. Você conversa com a pessoa, é como se você estivesse ouvindo as articulações de manchetes dos tabloides. É pouco conhecimento histórico. Isso diz respeito também, aí só para fechar aqui a minha colocação, a educação na União Europeia, ela vai de mal a pior. Tem aqui uma questão do Tratado de Bolonha, que destruiu, né, a formação humanística clássica europeia. Nos Estados Unidos, você tem uma formação de graduação com cerca de 3 anos, e, eventualmente, você pode sair com um mestrado um ano depois. Quer dizer, naquilo que seria a minha graduação lá na Universidade de São Paulo, no curso de Ciências Sociais, levou 5 anos. Depois eu levei mais quase 3 anos para fazer o mestrado, né? E outros 4 para fazer o doutorado. E aqui, em 4 anos, você sai com o mestrado, que é um paper, que é um artigo. Quer dizer, o conhecimento histórico, essa dimensão de um pensamento mais crítico, está naufragando. Isso eu já antecipo uma pergunta que vocês vão fazer a posteriori, né?
Opa!
É uma crise muito séria das humanidades, e isso se reflete, né? nessa baixíssima qualidade do debate político. Quer dizer, como é que pode você considerar as posições da OTAN como imperialistas e ser escorraçado do discurso público? Isso é o colapso mesmo do pensamento relativista da democracia, de você nuançar. É um consenso autoritário muito forte. Então, eu diria que a cobertura é horrorosa aqui na Europa. Horrorosa. É uma coisa péssima. Como a do Brasil, né? Tradicionalmente.
Menos a nossa aqui do Mundioca, porque nós somos mais plurais e fazemos um trabalho aqui de vanguarda, modéstia à parte.
Claro. Obviamente que eu tô falando aqui da mídia corporativa.
Claro, claro. A gente entende.
Esse conglomerado de mídia aí, pelo amor de Deus, gente.
A gente entende.
Tá bem claro. Tô falando aí dos canais abertos tradicionais.
Eu só aproveitei para puxar uma sardinha aqui pro meu lado. Na área do conhecimento, das novas tecnologias, a inteligência artificial esse ano roubou a cena. Na China já tem robô de inteligência artificial apresentando o jornal, pode até apresentar um podcast, né? Penso eu. O homem estaria com os dias contados, é a minha pergunta. E a segunda, se tem algum escritor que ousou, por meio da ficção científica, tratar dessa questão do homem sendo substituído pela inteligência artificial ou pela máquina?
É, eu vou começar pelo fim, né? Eu acho que, assim, o Asimov, vários autores, né, das distopias trataram disso, mas, assim, puxando menos para a literatura ficcional e mais para o ensaísmo, muito interessante, acho que o Yuval Noah Harari, né, o historiador israelense, ele vem procurando alertar de maneira muito contumaz para essas questões. Tem uma série lá do Netflix, a Black Mirror, lá, também falando sobre esses aspectos. Não, isso é tenebroso, né? Isso é uma coisa... Eu tendo a ver, por mais tétrica que seja essa minha afirmação agora, e é horrível a gente pensar isso, mas essas guerras atuais, elas são guerras, eu vou usar o termo, não no sentido como se usa tradicionalmente, mas eu vou usar o termo guerra híbrida, não como se fala de guerra híbrida tradicional, vou falar guerra de transição, então. Eles estão testando a ciberguerra. Os seres humanos que morrem, né? Como o sociopata Bill Clinton, lá, ex-presidente dos Estados Unidos, falava, são danos colaterais, collateral damage, né? Não é o filho dele que está morrendo. Então pode ser dano colateral, não tem problema nenhum. Eles estão testando essa ciberguerra, essa guerra de desinformação, essa guerra de derrubada de usina hidrelétrica, central elétrica, centro de internet, esses ataques. E tudo isso, né, tem essa correlação, por isso eu falava anteriormente, das grandes plataformas. O Harari chama atenção, né, para essa compilação de dados, que é uma coisa ubíqua. A gente não consegue mais escapar disso, é irreversível, né? Eu, por exemplo, todo o meu trabalho pressupõe a internet. Todo o meu trabalho, absolutamente tudo que eu faço hoje. Então, assim, é inescapável isso para um contingente cada vez maior das pessoas que conseguimos aí ser explorados como mão de obra economicamente ativa por esse turbocapitalismo neoliberal. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a guerra vai mudar de estatuto e essas potências competem com essas grandes plataformas e com esse desenvolvimento ultra-tecnológico com essa dimensão aí de uma ciberguerra, que não vai prescindir da guerra tradicional, mas que vai transformá-la qualitativamente tal como nós a conhecemos, né? De tal maneira que um tratado como o da guerra do Clausewitz vai ter que ser reeditado, porque qualitativamente a gente chegou num novo patamar histórico, né? Agora, essas questões aí da... Ah, é uma coisa que a gente imaginar, por exemplo, né? Vamos pensar assim nas fake news. Eu estava acompanhando, Melina, a sua página do Instagram, colocando lá a questão de, como é que era, do fake news, de uma voz de um governante simulando a si próprio.
No Paquistão, né? Inteligência artificial.
Quer dizer, não dá, mas a gente já não consegue saber, a gente começa a perceber o seguinte, que a crise do pensamento crítico, da formação escolar crítica, ela produz esses zumbis abduzidos. Então, tem na extrema esquerda também, mas é que a extrema esquerda não tem representatividade nenhuma no mundo hoje, né? Sei lá, alguns grupos no Brasil não lotariam, com certeza não lotariam uma parte do estádio do Corinthians, por exemplo. Não ficariam ali, nem se fosse o Pacaembu, não lotariam nem o tobogã lá no Pacaembu. Mas assim, a extrema-direita sim tem muita força. E essas pessoas são abduzidas em enorme... Estou falando da extrema-direita. Essas pessoas já se informam por redes paralelas de notícias, né? Não tem nenhuma preocupação com factualidade, com verificação, com pensamento crítico. Imagine quando a gente chegar ao deepfake mais perfeito, em que não dá mais para saber em tempo real se a pessoa disse aquilo ou não. Quando você tem uma capacidade de discernimento, que é cada vez mais rara, infelizmente, você fala, não, peraí, um cara como o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, você conhece a história política dele, você conhece a história de formação. Aí, como aconteceu na eleição de 2018, certos factoides completamente inverídicos foram atribuídos a ele. Se você tem essa formação, você sabe, não, isso aqui é completamente falso. Ou, no mínimo, você vai fazer a verificação. Mas se a pessoa já foi segmentada para um grupo de informação e recebe essas deepfakes e não tem a possibilidade de fazer um diagnóstico mais crítico, ela já foi retirada da realidade. A gente não sabe qual vai ser a textura do real. Quando o secretário-geral da ONU chama atenção para o fato de que o Flávio Dino, recém-impostado como ministro do STF, muito assertivamente disse, o grande desafio jurídico da nossa época é balizar essas grandes plataformas, porque elas podem acabar com a qualquer possibilidade de competitividade e discernimento democrático. É disso que a gente está falando. Então, assim, eu estou indo para um lado mais, já que a gente está aqui falando bastante de geopolítica, eu poderia falar das questões da biotecnologia, a gente pode até pensar, né? Quer dizer, os exércitos tradicionais, com os androides, com tecnologia artificial, também podem ter os dias contados. Vamos pensar o seguinte, eu me lembro de, há alguns anos, ler uma reportagem do antigo El País Brasil, que era, aliás, era um jornal muito bom. Infelizmente fechou as portas no Brasil, mas era um jornal muito bom. Nem sempre eu concordava com as posições do jornal, mas, de qualquer maneira, as reportagens eram muito bem feitas. Aquela ótima escritora e jornalista brasileira, Eliane Blum, escrevia por lá, era muito bom. E eu me lembro deles noticiarem uma reportagem das câmeras de reconhecimento facial chinesas que estavam nos óculos dos policiais. Imagina, a gente pode ter ataques de drones a determinadas pessoas reconhecidas facialmente com todos os dados cruzados, a gente sabe onde essa pessoa está, tão logo ela acessa um celular e a internet. Então, assim, é uma coisa assim, sem paralelo. É uma mudança qualitativa radical de percepção de mundo, né? Que a gente está acompanhando, né? Nós estamos pegando essa mudança. A minha vida ainda, metade dela foi analógica e agora metade é totalmente virtual. E a partir de 3 anos para cá, completamente o meu trabalho. Então, é uma mudança muito radical.
O senhor me permite, o senhor chegou a falar que o capitalismo neoliberal está dominando, né? Como é que ficam as humanidades nesse cenário para o senhor?
Nossa, rapaz, isso é uma coisa que a tristeza que eu sinto com relação a isso é muito grande. Não só não geram lucro no sentido tradicional e utilitário, como geram pensamento crítico e emancipatório, né? Então, não são interessantes num duplo sentido. Mas mais, né? O que que acontece? Eu estava assistindo a uma entrevista, vou citar o nome do programa, porque fez parte da minha formação e não vai fazer mais parte. Então, eu estou tomando uma atitude crítica aqui. Eu gostava muito de provocações do Antônio Abujamra. Foi muito importante para a minha formação na TV Cultura. E aí, tempos atrás, eu fui assistir uma entrevista desse programa agora, o Provoca, que é apresentado pelo Marcelo Tassi. Uma entrevista ali do lutador brasileiro, ex-lutador brasileiro Anderson Silva. Ele falava 3 frases e o programa fazia um corte para um vídeo. E essa foi a dinâmica. E eu comecei a ficar muito incomodado com isso. E aí eu consegui me policiar, me colocar como se fosse um outro para mim mesmo, para pensar assim, meu Deus do céu. O que está acontecendo? E aí eu percebi. Eu falei, não, peraí, eu tenho 42 anos, minha formação é outra, eu fui formado com capacidade de concentração, eu fiz um curso de humanidade denso, então eu gosto de ficar lendo 3, 4, 5, 6 horas seguidas. Isso não é mais realidade das pessoas. As pessoas estão com uma aba aberta, estão com a segunda, com a terceira, toca o sininho, vão ver mensagem do WhatsApp. Isso é a quebra radical da concentração. Como é que uma pessoa vai ler um livro? Aliás, se as pessoas não leem mais, não é só o veículo do livro que está mudando. Porque hoje, com o Kindle, por exemplo, você pode carregar 5 mil livros na sua mala, que é uma coisa sensacional, é a capacidade de concentração. O Theodor Adorno e o Max Horkheimer escreveram lá um livro chamado Dos Mais Importantes, A Dialética do Esclarecimento, e tem um capítulo sobre a indústria cultural como mistificação das massas, né? A indústria cultural está realizada hoje à máxima potência agora. É a destruição da cognição, da concentração, das referências. Então, assim, numa era de audiovisual, entra aqui uma dimensão de falta de concentração crônica, de falta de estruturação de tempo para pensamento. E quando as pessoas são empregadas ou são fragmentariamente empregadas, a angústia psicológica é muito grande. A pessoa já não sabe mais quanto ela vai ganhar e quando ela vai ganhar. Tem várias análises nesse sentido, mas a melhor é de um filme do cineasta britânico Ken Loach, um filme chamado Eu, Daniel Blake, que é maravilhoso, que eu recomendo a todo mundo aí que assista a esse filme, porque, assim, as humanidades estão em xeque. O que eu, aí vou falar bem pessoalmente mesmo, o que eu tento fazer com o meu trabalho, com o canal do YouTube, socializar mesmo essa dimensão de uma formação humanística mais crítica, e eu vou na contramão. Aí o que, que os algoritmos me ajudam e o que, que eles fazem também? Eu posso analisar criticamente isso. Eles me ajudam a chegar a pessoas como os espectadores e espectadoras aqui do Mundioca que querem uma reflexão mais acurada, mais crítica, mas isso também é segmentado, né? Não vai chegar ao grande público, vai chegar a um segmento desse público que é aquele, vamos dizer assim, tendencialmente interessado nessa questão. Então, a gente percebe assim, a internet tem um potencial de universalização, mas é necessariamente segmentada para os negócios. É uma contradição estrutural aí. Então, as humanidades estão numa situação muito problemática. Só para fechar a minha colocação, o governo anterior, fascista no Brasil, do inelegível agora, havia projetos da bancada ultra-reacionária de retirada das universidades públicas dos cursos de humanidades. Isso não é brincadeira. Né? O chamado ideólogo do campo da extrema-direita, cujo nome eu não vou mencionar, né? Mas as pessoas sabem de quem se trata, ele sabia disso, não tinha nada de bobo, né? Ele sabia que essa produção de conhecimento crítico, que nem de longe é comunista, como essas pessoas pensam, pode haver nesses cursos das ciências humanas uma predominância do pensamento de esquerda, o que não significa de maneira nenhuma, estou falando isso por experiência própria, a um pensamento socialista, né, que na verdade é bem escanteado, é um pensamento progressista democrático, de esquerda, inclusive identitário, mas não necessariamente socialista, é bem minoritário hoje. E esses cursos das humanidades, por exemplo, na USP, a FEFELESH, lá onde eu estudei, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tem um pensamento majoritário de esquerda, vamos dizer assim, mas isso realmente não significa marxismo em stricto senso. Tem 20% dos alunos da USP, cerca de 20 mil alunos, mas nem de longe tem primazia orçamentária. Então, assim, é uma fake news também que a extrema-direita propaga de comunização e esquerdização das universidades públicas. Dá para citar várias aqui, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, onde eu estudei, muito conservadora, extremamente conservadora. Então, assim, é um enfraquecimento das universidades públicas, e no Brasil são as universidades públicas que respondem pela pesquisa e, consequentemente, pelo pensamento crítico. Eu lecionei aqui em Portugal, numa universidade, a Universidade do Minho, muito interessante, muito importante, mas assim, veja, num curso de letras, havia alunos e alunos muito bons, mas na nova geração, essa questão da erudição da leitura já é um problema. As referências dos alunos e alunas num curso de letras eram séries e não livros, para a gente perceber a mudança qualitativa aí no papel das humanidades nesse tipo de sociedade.
Infelizmente, eu vou ter que encerrar a nossa entrevista por conta do tempo. Te agradeço imensamente, Flávio Vassolé, professor de literatura, escritor e youtuber. Deixa aqui pra gente a sua página no YouTube para quem, como eu, quiser te seguir e acompanhar seu trabalho.
Olha, eu até peço desculpa por me alongar muitas vezes na resposta, mas eu tentei ser o mais, digamos, amplo e panorâmico possível.
Foi
eu quero
ótimo.
Agradecer mais uma vez o convite de vocês aí para eu participar do Mundioca. O pessoal pode me encontrar no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassolé, e em todas as redes sociais, o antigo Twitter, que agora é o X, o Instagram, o Facebook aí, eu tô lá com o nome Flávio Ricardo Vassolé, vai ser uma satisfação receber o pessoal do Mundioca lá para seguir o meu trabalho. Muito obrigado pelo convite, gente.
Um beijo, obrigada.
Um grande ano.
Obrigado, um abraço, feliz ano novo para vocês. Tchau, tchau.
Muito boa a entrevista do Flávio Vassolé. Agora a gente parte pro nosso segundo entrevistado do dia. Chama aí, Marcelo.
Vem, segundo entrevistado.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Ana Lúcia Danilevich de Pereira, internacionalista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca.
Obrigada. Cumprimento a todos.
Professora, a senhora pode fazer um ranking dos fatos geopolíticos mais importantes que a gente teve em 2023?
Bom, o ano de 2023 foi um ano de intensos acontecimentos, mas que refletem um processo de mudanças importantes que vem acontecendo no mundo. Pelo menos nós temos que considerar aí os últimos 30 anos, né? Ou seja, a partir do final da Guerra Fria. Mas eu acho que o que nós temos assim, de mais marcante, em termos assim, mais amplos, é uma espécie de declínio do Ocidente como um espaço de poder e de influência global. Nós tivemos inúmeros eventos que vão revelando essa nova realidade internacional. Eu marcaria, entre tantos, né, nós costumamos nos concentrar muito nos conflitos ou nas guerras, temos pelo menos duas guerras sendo observadas, embora existam outros conflitos mais localizados, aí me refiro à questão da Ucrânia e Gaza, né? Mas nós temos que observar como os diferentes espaços mundiais vêm se transformando. E eu acho que um dos eventos mais significativos é justamente os eventos africanos. É, nós observamos mudanças muito importantes no comportamento político, no posicionamento desses países, no padrão de realinhamento internacional que esses países vêm assumindo e que nos mostram justamente a importância de países que vêm assumindo uma condição, vamos dizer assim, de referência para um enorme espaço mundial, que outrora chamávamos de terceiro mundo, mas que hoje há outras tantas denominações que não necessariamente têm um significado que revele a realidade, mas enfim, né, tem demonstrado, né, a importância de um enorme espaço mundial que até então, né, era um espaço periférico. Me refiro, então, ao comportamento internacional da Rússia, ao papel que a China vem desempenhando também, estabelecendo uma série de conexões econômico-comerciais e político-diplomáticas também, que vão oportunizando condições novas para estados mais frágeis ou com menos capacidade, né, estatal, enfim, que conseguem agora se libertar das amarras neocoloniais e enfim, né, que de exploração da dos seus recursos, das suas capacidades. A Índia vem se projetando também como um país importante, ou seja, a gente vê claramente a importância dos BRICS nessa nova, vamos dizer assim, nessa nova configuração internacional que vem se constituindo. Tá? Então, eu chamaria atenção para isso e, em decorrência, evidentemente, nós estamos vendo alguns espaços que vêm se encolhendo, reduzindo o seu papel internacional. E quando eu falo no Ocidente, eu me refiro mais especificamente a Estados Unidos e a Europa como um todo, que estão em pleno processo de declínio, né, depois de 500 anos da sua capacidade de organizar o mundo.
Professora, qual foi a região que mais se destacou nesse ano que passou em meio a essa crise global? Foi a Rússia, a Índia, a China e por quê?
Olha, sem dúvida, a China vem desempenhando um papel importante, e eu diria especialmente a partir de 2013, com, entre aspas, né, a reinauguração de uma via de conexão mundial, que é a chamada Nova Rota da Seda. Né? Para mim, esse é o foco e é o grande problema, ou seja, a China vem conduzindo a reestruturação de um enorme espaço territorial, mas não só, também tem as suas vias marítimas, vamos dizer assim, né, que interliga não só o espaço asiático, mas também o espaço asiático ao espaço africano, ao espaço europeu e também ao espaço americano, quando nós observamos, né, as conexões que podem ser estabelecidas via marítima de Pequim à América do Sul. Então, sem dúvida, a China vem desempenhando um papel importante, um papel decisivo, eu diria, no sentido de uma reconfiguração internacional, e isso, evidentemente, vai produzindo, né, uma série de conflitos, especialmente em relação ao antigo polo de poder internacional, que é o Ocidente. Né? O fato é que essas conexões que a China estabelece, especialmente construindo uma infraestrutura, né, que permite o desenvolvimento das capacidades dos países envolvidos, isso está, sem dúvida, produzindo um novo padrão de alinhamento internacional. Então, eu destacaria, sem dúvida, o papel da China. Agora, eu não poderia não falar também no papel da Rússia, porque a Rússia acaba por fazer algo que os chineses não se dispõem a fazer. Esses conflitos a que eu me refiro, que são resultantes, no final das contas, vamos chamar de uma guerra econômica, né, que vem acontecendo, os russos eles têm se disposto também a apoiar esses países afroasiáticos, né, no que diz respeito às questões securitárias. Então, o papel que a Rússia vem desempenhando no mundo também é importantíssimo ao apoiar países no que diz respeito à resolução de conflitos, apoiar uma cooperação militar que importa esses países, que faz a diferença, né? Então, eu diria que são os dois grandes polos hoje que têm uma influência muito importante, em 75% do planeta, se nós considerarmos, né, que os outros 25% compõem esse chamado mundo ocidental.
Professora, a história ela é construída paulatinamente, vai de ano a ano, né? Essa ascensão chinesa não se deu da noite para o dia. O que eu pergunto para a senhora é, até que ponto a China ir fazendo essa construção de infraestrutura, tecendo essa teia que se chama Rota da Seda, foi mais forte do que o declínio do Império Americano?
São movimentos concomitantes. É interessante a gente observar isso, né? O colapso da União Soviética em 91 e, por decorrência, do campo socialista, representou também o enfraquecimento dos Estados Unidos como única potência. Um desgaste, inclusive, em termos de modelo de desenvolvimento, que antecede ainda esse período. Aí nós teríamos que voltar lá nos anos 70 e observar a crise norte-americana e a necessidade de reestruturação do seu próprio modelo econômico. Aí nós vamos ter que lembrar do neoliberalismo como uma alternativa, né? Naquele momento e depois para os outros, né? Então, eu diria que é um movimento concomitante, ou seja, aquele discurso de unipolaridade do final da Guerra Fria, ele, na década seguinte, já não se sustentava. E aí nós vamos observar um processo permanente de desgaste da posição norte-americana em termos internacionais. Eu acho que a crise de 2008 foi a crise terminal. E, ao mesmo tempo, e ao longo deste período, a China vem avançando, especialmente a partir das suas reformas, das chamadas quatro modernizações, né? Isso permitiu à China um avanço gradativo, vamos dizer assim, uma reconfiguração do seu próprio modelo de desenvolvimento, que está atrelado justamente à sua capacidade de interação internacional, evidentemente, à sua projeção em termos econômicos globais. Então, vamos dizer assim, é um movimento que, num determinado momento, se choca. E eu acho que é justamente isso que nós estamos observando. Dois modelos distintos, um em ascensão e com vitalidade, outro em declínio e, evidentemente, com deficiências muito grandes que se revelam numa estratégia, vamos dizer assim, um tanto quanto desencontrada, eu diria, porque os Estados Unidos e as instituições internacionais ocidentais, que evidentemente existem para gerenciar essas tentativas de estabelecimento de ordem internacional por parte do Ocidente, têm demonstrado assim, que são agentes desestabilizadores, são produtores de instabilidade internacional, ao passo que a China, e isso também é um movimento da Rússia, buscam produzir estabilidade internacional. Essa é a grande questão. Nós temos duas visões de mundo, né, que agregam, evidentemente, e por isso eu falo em realinhamentos, agregam sistemas constroem sistemas de cooperação internacional que vão ao encontro dessa visão coletiva, vamos dizer assim, em detrimento de países que vão produzindo permanentemente instabilidade, inclusive financiando conflitos, que são claramente conflitos que não vão produzir nenhum tipo de, vamos assim, de, e aí eu me refiro não apenas em termos securitários, mas em termos políticos e econômicos, vão produzir qualquer benefício aos países envolvidos. Basta ver o que ocorre na Europa hoje em função da guerra na Ucrânia. Os europeus, então, optaram por adquirir os seus recursos energéticos a um alto custo dos americanos, em detrimento de um projeto de cooperação anterior que permitia que eles recebessem esses recursos da Rússia a baixo custo. Então, o que nós vemos, na verdade, é um grande choque de visões de como o mundo deve se organizar, ou seja, é a partir da estabilidade que o desenvolvimento acontece. Isso interessa, evidentemente, a China, isso interessa a Rússia e isso interessa aqueles países que ainda demandam por condições de se desenvolverem.
Professora, nesse ano, acho que um dos fatos mais importantes também foi a expansão do BRICS. O bloco já está conseguindo ser um contrapeso ao Ocidente?
Olha, eu acho que esse não é o objetivo do BRICS, quando a gente observa a história. Primeiro, eu acho que o BRICS não se constitui como um bloco. Eu acho que nós temos ali uma agremiação, por assim dizer, né, de países que têm interesses em comum, especialmente no que diz respeito a essa grande questão, ou seja, né, a necessidade de relações, e aí eu vou partir sobre o ponto de vista econômico, vamos dizer assim, de uma nova ordem econômica que diminua os níveis de desigualdade internacional. Eu acho que essa é a grande questão. Ainda, por incrível que pareça, quando chega 2023, nós ainda temos que falar em colonialismo, em ocupação territorial, em neocolonialismo, ou seja, em ações políticas extremamente nocivas à capacidade de desenvolvimento de estados e sociedades. Os conflitos, eles não são obra de outra coisa, senão desses níveis de desigualdade que existem no mundo, né, dos níveis de oportunidade que os países têm. Então, eu acho que o BRICS se coloca como um grupo, um agrupamento de países que pautam coletivamente por temas que são de interesse coletivo. Então, eu creio que a tendência é que o BRICS cresça mais, que ele vá comportando outros países que tenham justamente uma posição e uma visão convergente que possam ter algum nível de influência sobre as suas regiões. Então, eu vejo o BRICS como um agrupamento muito positivo e que, como decorrência, aí sim, eu imagino que nós possamos pensar numa contraposição. Agora, temos outras organizações internacionais, regionais e internacionais, que também devem ser observadas porque vão pesar nessas relações. Há exemplo da Organização para a Cooperação de Xangai. Pouco foco a gente dá a essa organização, mas é no seio dessa organização que muitos países não só se aproximaram também, inclusive superando rivalidades históricas, a exemplo da aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita. Nós estamos falando também de uma organização que agrega especialmente essas duas grandes potências, que é Rússia e China, né? Então, seja o BRICS, seja a Organização para a Cooperação de Xangai, nós estamos vendo se construírem espaços, né, de interesses convergentes e que vão ter, sim, um peso importante.
Professora, a senhora acha que 2023 também fica marcado por um momento de declínio, principalmente do Conselho de Segurança da ONU, que não se mostrou efetivo?
Pois é. Há muito já se fala na necessidade de uma reforma dessa instituição, dessa importante instituição que é à ONU. É uma instituição criada ao final da Segunda Guerra Mundial, a partir de um concerto, né, de países que, naquele momento, vamos dizer, né, tiveram a capacidade, as condições político-diplomáticas de definirem, né, a sua posição ali de influência na organização. Agora, veja, eu acho que não é exatamente uma fragilidade do Conselho de Segurança, embora, evidentemente, deveria comportar outras potências, né? Mas especialmente desse papel reacionário dos Estados Unidos no Conselho. Porque se nós observarmos as últimas deliberações do Conselho, a grande barreira para a decisão de questões urgentes e importantíssimas, como foi o caso do cessar-fogo em Gaza, foi barrado pelo veto norte-americano. Então, mais do que a fragilidade do Conselho de Segurança da ONU, eu gostaria de chamar a atenção para a fragilidade dessa estrutura que ainda permite que uma potência com essa, vamos dizer assim, posição, com essa visão reacionária do mundo, né, tenha as condições de inibir uma tomada de decisão coletiva. Então, eu acho que é nesse sentido, assim que se pensar na possibilidade de reestruturação desse espaço como um espaço mais importante de tomada de decisão em termos internacionais.
Professor, e aqui para o Brasil, para a América Latina, foi um bom ano?
Olha, acho que não. Eu acho que nós estamos ainda vivendo as nossas crises. Nós estamos realmente num momento assim de extrema fragilidade, e eu acho que essa fragilidade decorre de opções que não fizemos. Ou seja, nós abandonamos, e aí me refiro especificamente ao caso do Brasil, o debate em torno da necessidade primeira de retomarmos debate em torno de um projeto nacional que produza coesão, uma identidade em torno desse projeto e que permita ao país superar as suas crises, que não são só crises políticas. Vivemos outras tantas crises, né? É interessante porque muitas vezes parece que nós não estamos olhando para as outras dimensões de crise que nos afeta, né? E a América Latina da mesma forma, alguns um pouco melhor, outros numa situação bastante precária, né? Então, me parece que nós ainda estamos um pouco distantes de estabelecer ou reestabelecer esse debate tão importante. Nós não vamos avançar nos apropriando de agendas que não são nossas, nós não vamos avançar produzindo e aprofundando níveis de polarização interna. Nós não vamos avançar com o projeto neoliberal no campo da economia. Então, nós temos que retomar esse debate. No entanto, ainda me parece que a dimensão ideológica permeia qualquer possibilidade de debate, né? Nós precisamos reestruturar esse debate a partir da identificação do diagnóstico dos nossos verdadeiros problemas. Nós estamos, de uma certa forma, aprofundando as nossas crises porque nós não estabelecemos um projeto nacional. Nós estamos ainda vivendo sob o consenso de Washington. Né? Nós estamos aprofundando o neoliberalismo sob o ponto de vista econômico, mas também político. Então, precisamos observar isso, porque senão nós vamos perder a possibilidade de não só identificar essas grandes mudanças internacionais, fazermos ou estabelecermos os eixos de cooperação que nos importam verdadeiramente, que nos permitem desenvolver as nossas capacidades. E aí é difícil da gente projetar a superação disso, porque ainda o debate está muito restrito a esse debate político-ideológico que não nos ajuda na resolução dos verdadeiros problemas.
E nesses avanços e retrocessos, professora, a senhora acredita que muitos países escolheram o conservadorismo, o avanço da direita em alguns deles, até da extrema direita em outros? Isso daí atrapalha o quanto a gente tentar chegar num, não vou dizer mundo ideal, né, mas vamos dizer assim, onde todo mundo consiga conviver bem e ficar legal?
Olha, eu acho que quando a gente pensa nas relações internacionais, nós estamos falando em relações de poder. eu não vejo as condições de, vamos dizer assim, de referir um determinado modelo político, um determinado regime político que seja algo, vamos dizer assim, aceito ou que possa, de fora para dentro, servir como modelo de organização de uma forma ampla. Cada região, cada país resulta da sua própria experiência, da sua cultura política. Então, vejam, as democracias liberais, elas são muito boas, mas elas funcionam em países ricos. Eu não conheço nenhum modelo democrático liberal que funcione bem num país pobre africano ou em outra região qualquer. Então, o que, que eu acho? Eu acho que nós temos que, primeiro, aceitar que cada sociedade é fruto da sua história, da sua experiência, e os regimes políticos que serão implementados serão resultantes disso. Tentar novamente identificar do que exatamente nós estamos falando. O que são regimes conservadores versus regimes progressistas? Ou o que exatamente é a extrema-direita que difere de uma direita nacionalista ou de uma esquerda? Aí eu faria a última pergunta. O que é a esquerda hoje? E como a esquerda potencializa projetos políticos compreendidos pelas sociedades? Então, em primeiro lugar, eu responderia desta maneira, mas, num segundo lugar, eu te diria que a expansão de regimes extremistas ou de regimes de extrema direita, mais uma vez, porque a história já nos mostrou isso, resulta da ausência de uma contraposição, ou seja, da ausência da esquerda e dos projetos de esquerda. Em termos políticos, se nós pudermos identificar uma grande crise realmente, é justamente a crise da esquerda e a capacidade de definir projetos que possam efetivamente serem implementados de maneira a estabelecer uma outra cultura política, inclusive no nível internacional. Esse é um outro tema que eu acho que precisa ser debatido, porque nós usamos os termos de uma forma um pouco, vamos dizer assim, descompromissada com o que verdadeiramente significam essas tendências políticas, né? Então, mais uma vez, eu acho que o debate ele fica muito no plano ideológico e pouco no diagnóstico efetivo da análise política, o que exatamente nós temos hoje no mundo e por que os extremismos ganham espaço em detrimento de projetos sociais, socializantes, que melhorem a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco por aí também.
Muito bom, professora. A gente vai encerrar exatamente deixando essa colocação sua no ar. A gente conversou com a professora Ana Lúcia Danilevich Pereira, que é professora internacionalista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi um prazer ter a senhora aqui conosco no Mundioca.
O prazer foi meu. Muito obrigada.
Obrigada, professora. Feliz ano novo.
Igualmente. Até
tchau.
Lá. Tchau. Tchau, tchau.
Já escutamos o segundo entrevistado, viu?
Agora partiu o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, mais um daqueles mundos bizarros que eu não sei nem por onde começar, aqueles que deixam qualquer pessoa tímida ruborizada. Felizmente, eu não sou tímida.
Aquelas informações e notícias que você fala, oi?
Uma jovem britânica de 20 anos, identificada como Laura, está leiloando a sua virgindade em um site de leilões para ajudar sua mãe com deficiência e para pagar os seus estudos. Olha, eu já vi gente vender trufa pra ajudar a mãe. Eu já vi gente trabalhar em loja.
Fazer rifa,
trabalhar com faxina. Agora, assim, leiló a virgindade.
20 anos, aproveitar, vou vender minha virgindade.
Perder mesmo um dia, né?
Vou pelo menos fazer valer a pena, né? Aí jogou no colo da mãe a responsabilidade e...
Segundo ela, alguns políticos e figuras públicas demonstraram interesse.
Que isso?
O lance maior chegou a 1 milhão de euros, cerca de 6,2 milhões de reais. Laura afirmou ao site Daily Star que anunciou sua primeira vez no Cinderella Escorts, um site alemão que conecta clientes com profissionais do sexo. Por lá, seu anúncio ganhou uma enorme repercussão que envolveu alguns membros da elite e famosos de Londres. De acordo com a britânica, um político misterioso entrou na disputa, dando o maior lance até agora. Ela também afirmou já ter se encontrado com um homem. Estou tranquila com a minha decisão. Acho que toda mulher deveria ter o direito de decidir o que quer fazer com o seu próprio corpo sem enfrentar julgamentos.
Até um tempo atrás, o pessoal falava que mulher que vendia o corpo por dinheiro tinha um outro nome, né? Não era...
É.
Mas tudo bem, né? Cada um sabe de si, né?
Lei de Murici. Cada um sabe de si, sem julgamentos.
Sem julgamento. R$6 milhões tá caro.
É, essa é outra questão, né?
Tá caro.
Eu acho que é uma exposição que ela não precisa, porque depois ela vai querer ser uma dentista, vai querer ser uma médica, vai viver disso pra sempre.
E quando vazar o nome desse político misterioso, ele vai negar até os últimos dias do mandato dele, né? Porque
pois é, e depois
vai
ela vai
tá queimado, né?
Ela vai querer procurar trabalho, aí as pessoas, hoje em dia, os empregadores, eles colocam o nome na internet. Opa, a menina que... Eu não vou dar trabalho pra uma menina que leilou a virgindade.
Como diz um amigo meu, para o mundo que eu quero descer.
Mundo Bizarro.
Depois do Mundo Bizarro vem o quê, Melina?
Ah, a gente tem que dar tchau, né?
É hora do adeus.
Monossilábicos hoje é por causa do relógio que tá batendo aqui, né?
O tic-tac, só que a gente avisa que é @mundioca com K no X, antigo Twitter, @mundioca.podcast no Instagram, além das principais plataformas digitais. Mande recados para a Melina, que ela está sempre à disposição de vocês para falar, responder, mandar beijinho, coração e tudo mais.
Eu tô, gente. Tchau.
Tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.